Srs. Deputados, vamos então começar, enquanto estabilizamos, por votar a ata da nossa reunião 76-13. A ata foi destruída, todos a leram, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Passamos agora de imediato então à apresentação do primeiro parecer do ponto 3, é uma apreciação e votação do relatório final sobre a petição 93, solicita a alteração do Decreto-Lei 61/2011. De 6 de maio, no que respeita à atividade de transportes desenvolvidos pelas agências de viagens e turismo em veículos automóveis com lotação até 9 lugares. Sr. Deputado António Eusébio, não lhe vou pedir uma apresentação sucinta, porque sei que irá fazer, portanto, tem a palavra.
Muito obrigado. Senhor Presidente, Srs. Deputados, eu vou ser breve na apresentação destes dois documentos. Este primeiro documento da petição 93. Da 13ª Legislatura, cujo primeiro peticionário é Milene Viegas Martins, foi votada e admitida por unanimidade. O objeto da petição tem como base a solicitação da alteração do Decreto-Lei 61/2011, que regula o acesso ao exercício da atividade das agências de turismo, no que toca à atividade de transporte desenvolvida por estas agências em veículos automóveis de lotação até 9 lugares. Portanto, a preocupação da peticionária é precisamente a regulação e o cumprimento da legislação por estes veículos. Afirmam que com a desburocratização, desmaterialização e simplificação do acesso ao exercício da atividade das empresas de viagem e turismo tem-se verificado por parte destas uma prática massificada da atividade isolada de transporte de turistas, o que tem, de algum modo, originado aqui situações de concorrência direta e desequilíbrio entre os agentes que praticam este tipo de transportes, nomeadamente o transporte público de aluguer. Acrescentam ainda que se evidencia que as agências de viagem e turismo estão a exercer primordialmente a atividade exclusiva de transporte pública, sem que, por efeito, sejam detentores tanto dos títulos que regulam a atividade motorista, como também do licenciamento da própria atividade. No seu entender, os peticionários afirmam que se trata de uma concorrência que dificulta a sobrevivência da atividade económica dos motoristas e, nesse sentido, pedem, concluindo, que se impõe uma alteração legislativa com a imposição de requisitos mínimos para o efeito, propondo, nomeadamente, a emissão diária deste tipo de agências de viagem de documentos que especifiquem os itinerários, origem e destino, a obrigatoriedade da identificação dos veículos, a obrigatoriedade do licenciamento, formação e inspeções periódicas mais restritas desta mesma atividade, a limitação legal do número de veículos, a identificação clara e inequívoca dos atos publicitários também, porque quem solicita muitas vezes este tipo de veículos pensam que estão a solicitar um táxi e não estão apenas a contratar um veículo de transporte de turismo como se de táxi se tratasse. Ao nível das diligências efetuadas, procedeu-se à audição dos peticionários em outubro passado. Reiteram os peticionários os termos da petição. De facto, as agências de viagens estão a exercer funções de transporte de turismo com base numa atividade própria de recepção, transferência e assistência a turismos e também acabam por fazer viagens à medida, o que não é, em seu entender, nas suas competências. Afirmam que se passou de cerca de 3 mil para 6 mil agências de viagem a praticar esta atividade entre 2015 e 2016 e, portanto, justificam assim a sua grande preocupação. Como conclusão, o objeto da petição é claro, está bem especificado e, face ao seu número de subscritores, não é obrigatória a apreciação da presente petição em plenário, mas deve a mesma ser publicada no Diário da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há algum dos grupos parlamentares queiram sobre essa matéria pronunciar-se. Tem uma inscrição. Sr. Deputado Ateu Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por felicitar o deputado do Partido Socialista, António Eusébio, pelo bom relatório que fez sobre esta petição e chamar a atenção para a reflexão da Comissão, dos membros da Comissão, sobre esta circunstância de estarmos aqui confrontados com um problema que eu poderia chamar a uberização do país, a uberização da atividade económica. Este conjunto de buracos que existem na desregulamentação ou nos processos de desregulamentação que foram desencadeados um pouco por toda a parte, faz com que estas circunstâncias ocorram com grande frequência e aquilo que se fala aqui da atividade de transporte público de aluguer por parte de agências de turismo, poder-se-ia, em vez de agências de turismo, podíamos estar a falar de táxis, podíamos estar a falar de serviços tuk-tuk. Todas essas atividades estão mais ou menos ligadas, direto ou indiretamente, com o turismo, são atividades que precisam de uma legislação mais cuidada e, sobretudo, uma regulamentação que não permita a institucionalização da lei da selva na desregulação das atividades económicas. Era esta a reflexão que eu gostava de fazer e eu creio que nós temos a obrigação aqui na Assembleia da República de acolher o tipo de queixas que são bem justificadas, como é o caso desta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de palavra do Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Atendendo à circunstância do Sr. Deputado António Eusébio ter-se deslocado com urgência ao Algarve, porque em mais uma ocasião o Sr. Ministro, pela terceira em duas semanas, marcará presença na região e em face às suas responsabilidades políticas, eu apenas me permiti assinalar a correção exemplar do relatório que teve a ocasião de produzir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado,
Sr. Deputado. Só dizer ao Sr. Deputado de todos que a lei da selva ainda assim é uma lei.
Sem considerações sobre os ecossistemas e a biodiversidade, eu quero me reter apenas às leis da República e queria, saudando o Sr. Deputado Relator António Eusébio, dizer que, dado o número de assinaturas desta petição, nós naturalmente não levantamos objeções à conclusão de que seja publicada e não remetida para plenário, nos termos da lei. Mas, precisamente por isso, dizer apenas umas curtas palavras para que o assunto não fique sem mais referências. Apenas para sublinhar a relação direta da matéria em causa nesta petição e neste relatório com a Lei 35/2017, salvo erro, que foi aprovada na sequência do projeto de lei do PCP relativamente ao reforço das medidas de combate à atividade ilegal no setor de transporte de passageiros. Porque é disto que estamos aqui a tratar. Isto é exatamente a identificação do problema que teve como resposta por parte do Parlamento à aprovação daquela lei. Se bem me lembro, e se não estou em erro, eu até me parece que o Sr. Deputado António Eusébio, que é relator desta petição, participou nesse debate em plenário com uma intervenção dando exatamente o exemplo desta situação que estamos aqui a falar. E, portanto, é necessário sublinhar que a resposta que o Parlamento deu, do ponto de vista legislativo, à situação identificada e bem por estas pessoas, porque é uma situação inaceitável aquilo que está a acontecer, o que é traduzido no relato destes peticionários, e por isso, se ao nível da lei já houve uma resposta, é importante que ao nível do terreno haja a concretização dessa lei e dessa resposta e que não haja agora perversões ou recuos dos avanços que se fizeram. É bom melhorar, mas para pior não. Para pior já basta assim como diz o povo. A gente quer ir para melhor e não para pior.
Muito obrigado, senhores deputados. Sr. Deputado Dr. Eusébio, julgo que dispensa qualquer comentário adicional. Eu queria também cumprimentar o Sr. Deputado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos um ponto 4, também a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 249 para a Comissão Portuguesa, altera o regime jurídico de serviço público de transportes de passageiros, aprovado pela Lei 52/2015, 9 de junho. O relator também é o Sr. Deputado António Eusébio, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhores deputados, começo por saudar o deputado Bruno Dias como primeiro subscritor também deste projeto que apresenta, deste projeto de lei, que tem como objetivo e iniciativa a pretensão de alterar o regime jurídico de transportes de passageiros aprovados na Lei 52 de 2015. O objeto e motivação da iniciativa legislativa tem por base a salvaguarda da diferença entre a intervenção das autarquias e das suas comunidades intermunicipais ou áreas metropolitanas, bem como aquilo que deve ser da responsabilidade inclinável do Estado, ou seja, do Poder Central, no que tocante às políticas de investimento, financiamento dos sistemas de transporte públicos e as suas infraestruturas e sua modernização. Tem ainda por base, estabelecendo o atual quadro institucional, uma prática concreta para a gestão descentralizada e mais participada dos recursos do Estado, ou seja, com uma efetiva consideração de soluções apontadas ao nível regional e local para as políticas e estratégias de mobilidade e transportes. Pretende ainda que haja a consideração da figura de um operador interno e de retirar a injustiça ou ónus de sobrecarga dos municípios que, ao fim e ao cabo, acabam por poder ter o ónus do financiamento deste sistema de transportes para os respectivos territórios, apenas sob a contrapartida de poderem ter a pretensão, como é legítimo do poder local, de intervir ou influenciar a procura de melhores soluções dos seus territórios. Propõe a alteração de vários artigos do decreto-lei, da lei, perdão, 52 de 2015, nomeadamente, não sendo extenso, a alteração do seu artigo 6º, ou seja, uma situação que passou o prazo, propunham até 31 de dezembro o aumento do prazo de Estado a celebrar para estes acordos, portanto é uma situação que faço notar, que face ao lapso temporal que decorreu entre a entrada da iniciativa e a elaboração do presente parecer, em caso de aprovação desta iniciativa, o prazo referido terá de ser alterado no decurso deste processo legislativo. A alteração do artigo 8 elimina a restrição imposta também do Regulamento 1370 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Serviço Público de Transporte Ferroviário e Rodoviário de Passageiros e depois aqui só especificando mais duas alterações, dois aditamentos, um tem a ver com a proteção de trabalhadores e outro tem a ver na epígrafe das entidades competentes. Realço no enquadramento legal que foi efetuado e evidenciado uma nota técnica de análise comparativa dos países entre a Alemanha, França e Reino Unido, que são suficientemente esclarecedoras e que aqui se dá por integral reproduzida. Realço também no que respeita a 200 parlamentares, quer de salientar a semelhança desta matéria com discussão que já teve lugar no presente, na presente legislatura no âmbito do projeto de lei 48/13 da primeira legislatura, perdão. Explicita-se no relatório, no parecer, as iniciativas que foram discutidas, são uma série de projetos de lei, que não passo agora a enumerá-las. Foram consultados o Governo Regional da Região Autónoma dos Açores, que emitiu parecer desfavorável, com o fundamento que, uma vez que se apresenta uma elevada inadequabilidade à realidade da região, também o mesmo no que respeita à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que emitiu parecer desfavorável, tendo em conta que o mesmo também não se adequa à realidade arquipélaga da região, e ainda o Governo Regional da Madeira, da Região da Madeira, que também emitiu um parecer que não poderá concordar com a aprovação desta proposta de alteração. E que foi secundado também pela Assembleia da Região Legislativa da Região Autónoma da Madeira. A Associação Nacional de Municípios Portugueses emitiu parecer atendendo a ser indispensável o esclarecimento de uma série de dúvidas que elencaram, respeitando as competências dos municípios, e passando à conclusão, a afirmar que este projeto de lei reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República e reservando assim os grupos parlamentares as suas posições nesse debate. Muito obrigado.
Muito Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, bom dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Telegraficamente, é uma questão de pormenor, tudo certo, de cumprimentar o Sr. Deputado Relator. Só uma sugestão ou um pedido para que na página 6, segundo parágrafo, onde se diz semelhança desta matéria, se possa pôr uma coisa tipo conexão. Porque semelhança não é bem, mas há uma conexão, porque foi no âmbito do debate sobre as privatizações. E a reversão das mesmas. E este projeto de lei é mais amplo e foi usada a questão nesse debate. Mas há uma conexão mais propriamente do que uma semelhança. E por isso, apenas com esta questão de pormenor, que releva depois para alguma questão de rigor depois na apreciação, ficava essa proposta ao deputado relator, à sua consideração, com o acordo geral com o documento.
Sr. Deputado António Costa e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para, em primeiro lugar, felicitar o relator, porque foi muito cuidadoso na definição daquilo que era o que estava apontado, estava indicado anteriormente, mas fazer aqui uma consideração política sobre o conteúdo do documento, não tem nada a ver com aquilo que foi transcrito pelo relator, mas pelo conteúdo, são matérias que, de facto, nós somos claramente discordantes e queria deixar esta nota aqui, portanto, nesta comissão, e dizer que são temas que, de facto, o PSD vê que vamos ter um retrocesso muito grande naquilo que se foram, ou podem ser, os progressos para o país, nomeadamente ao nível dos transportes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. E por acaso, a referência ou a intervenção que vou fazer tem exatamente a ver com o parágrafo que o Sr. Deputado Bruno Dias referiu a propósito do que está aqui escrito quanto ao projeto de lei número 48/13, da primeira sessão legislativa, que é um projeto de lei proposto pelo Bloco de Esquerda para a alteração do regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros. E o que está aqui dito não é completamente correto, ou seja, a discussão desse projeto de lei ainda não foi feita. Ainda não foi feita e nem sequer a votação em plenário, não. O que foi feito foi a votação do 47, do 46, do 47, 49 e 50. Creio que a alteração do regime jurídico, do projeto de lei do regime jurídico, não chegou a plenário. Bem? Ah, não sabia. Bem, não sabia. Não me recordava. Peço desculpa.
Senhora, assim sendo, julgo, o Sr. Deputado também não. Queria também cumprimentar o Sr. Deputado António Eusébio pelo bom parecer e claro parecer. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém. O parecer foi aprovado por unanimidade. Agradeço mais uma vez ao Sr. Deputado António Eusébio. Vamos então passar ao ponto 2, que é a precisão e votação do requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata para a audição do Diretor do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes de Aeronaves, conhecido por GEPIA, e o Ministro do Planeamento das Infraestruturas. Sr. Deputado António Costa e Silva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, aqui é isso mesmo. Portanto, o PSD estranhou, portanto, esta admissão, esta exoneração do Dr. Álvaro Neves, diretor do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves. E a questão é muito simples. Parece-nos a nós que o Governo está a querer impor a lei da rolha, ou seja, dirigentes que fazem comentários, críticas em relação ao serviço, nomeadamente, neste caso em concreto, em que houve uma redução de 500 mil para 300 mil euros no orçamento deste organismo, a partir daí que há críticas a um dirigente público, o Governo, portanto, e neste caso o Ministro do Planeamento, decidiu exonerá-lo. Bem, e também, seguidamente, conseguimos ouvir e ler alguns comentários da Associação de Pilotos, preocupado precisamente com esta matéria, e outro tema que lhe está diretamente ligado, que é a fusão com a investigação de acidentes das aeronaves com os ferroviários. Portanto, é um tema que é conexo e daí temos chamado para... Queremos, portanto, que venha cá o Sr. Ministro do Planeamento e o Dr. Álvaro Neves, que nos permitam esclarecer bem esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há algum Sr. Deputado Luís Moreira da Testa.
Bom dia a todos, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bem, eu, não concordando com a apreciação política que o deputado António Costa e Silva fez relativamente ao objeto do presente requerimento. Aliás, porque é uma apreciação que é feita precisamente antes de se concluir o objeto do requerimento, que é ouvir as pessoas, eu não posso deixar de subscrever o presente requerimento, aguardando entusiasticamente a audição dos intervenientes cujo depoimento ora se requer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais nenhuma inscrição na mesa, vamos votar o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao nosso ponto 5. Apreciação em votação do parecer sobre o projeto de lei 26 do Partido Comunista Português determina o cancelamento e a reversão do processo de privatização indireta do capital social da TAP, SCPS, e revogando o Decreto-Lei 181-A-2014, 24 de dezembro, e o Decreto-Lei 210-2012, 21 de setembro. O relator é o Sr. Deputado Luís Leite Ramos, mas a apresentação do relatório é feita pelo Sr. Deputado António Costa e Silva. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar nota que o deputado Luís Leite Ramos não pode estar presente, teve outro agendamento também bastante importante, e pediu-me a mim, portanto, para fazer a apresentação do seu relatório. Portanto, aqui o parecer em concreto tem a ver com um projeto de lei do PCP, número 2613, que determina o cancelamento e a reversão do processo de reprivatização indireta do capital social da TAP, SGPS, SA, revogando o Decreto-Lei número 181-A/2014, 24 de dezembro, e o Decreto-Lei número 210-2012, 21 de setembro. Em termos globais, portanto, este é um tema que já temos vindo a discutir, portanto, aqui na nossa comissão, portanto, já várias vezes, portanto, foram focados, portanto, e todo o historial que tem a ver precisamente com este processo de reprivatização da TAP, e se me permitir, está difícil hoje, vou partir já para as conclusões, as propostas são efetuadas pelo Sr. Deputado Luís Leite Ramos. Portanto, o Grupo Parlamentar do PCP propõe no presente projeto de lei o cancelamento e a reversão do processo de privatização da TAP SA. Ponto 2, de acordo com a resolução do Conselho de Ministros 30/2016, 23 de maio de 6 de fevereiro de 2016, foi assinado o memorando de entendimento entre o Estado português e a Atlantic Gateway GPS LDA para estabelecer os principais e os termos de reconfiguração da participação do Estado português na TAP SGPS SA, designadamente fixando as condições para a compra de ações representativas no capital social pelo Estado português, a definição das regras de governação societária e a atribuição dos respectivos direitos económicos dos acionistas. Também, ao abrigo do Decreto-Lei 181-A/2014, 24 de dezembro, Atlantic Gateway, SGPS, LDA, aceitou vender à parte pública as ações representativas do capital social necessárias para que esta passe a ser titular de um número de ações correspondente a 50% do capital da TAP SGPS, portanto, após a conclusão da fase da reprivatização da venda aos trabalhadores. Ficou também terminada a remessa de todos os instrumentos jurídicos do Tribunal de Contas, de modo a assegurar a transparência do processo de reprivatização do capital social da TAP SGPS. Também o comunicado da ANAC anunciou que o Regulador Nacional de Aviação aprovou em dezembro de 2016 a operação de privatização através da compra de 101% do capital da TAP pelo consórcio Gateway, detido por David Neilman e Humberto Pedrosa, operação esta, entretanto modificada pelo atual Governo, conforme referido nos pontos anteriores. Portanto, em comunicado de dezembro de 2016, a ANAC anunciou que o Conselho de Administração deliberou que a estrutura de controle da TAP e da Portugal e decorrente da compra da Atlantic Gateway, SGPS, de 101% do capital da TAP, está em conformidade com o disposto no Regulamento Europeu, que impõe que as regras detentoras de licenças de transporte aéreo comunitário pertençam e sejam efetivamente controladas por Estados-membros e ou nacionais de Estados-membros, confirmando e entender que é o empresário português Humberto Pedrosa quem tinha a maioria do capital e o controle efetivo do consórcio privado. A referida alteração à operação de privatização levada a cabo, entretanto, pelo atual Governo, nos termos ainda citados, fica a aguardar a divulgação do resultado e a respectiva apreciação por parte da ANAC. Ponto 9, o projeto de lei cumpre todos os requisitos constitucionais e legais e regimentais necessários à sua tramitação. Deverá o presente parecer ser remetido para a sua excelência ao Presidente da Assembleia da República e dar nota que o relator não faz nenhum comentário sobre o parecer, portanto, sobre a proposta do PCP em concreto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum dos seus deputados, não sendo o caso, vamos passar à votação do parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 6, temos a nomeação de um deputado autor de parecer relativo à proposta de lei 50, que cria o regime jurídico de transportes e veículos para, a partir de plataformas eletrónicas. O parecer cabe ao Partido Social Democrata. Fico a aguardar que o Sr. Deputado, coordenador do parecer, depois indique o relator para esta...
Peço desculpa, Sr. Presidente, estava ali já a assinar. Portanto, estamos a falar do ponto 6, não é?
Ponto 6.
Paulo Neves, o deputado Paulo Neves.
Deputado Paulo Neves. Ponto 7, temos uma petição. Solicito a adoção de medidas com vista à defesa do direito a pedalar em segurança. Portanto, vamos apenas, julgo que estão, leram a admissibilidade e, portanto, está em condições de ser admitida. Admitida a petição, a nomeação do relator cabe ao Partido Social Democrata. Espero que seja alguém com pedalada.
Sr. Presidente, é alguém com muita pedalada, consegue pedalar de norte ao sul de Portugal, consegue fazer 740 km em poucos dias, portanto, acho que a pessoa mais indicada para fazer isso é o deputado Carlos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está adjudicado. Passamos ao ponto 8, que é a petição 238, solicita a reavaliação do PENSE 2020, no que concerne à obrigação e atualização de conhecimentos de reavaliação da carta de condução aos 65 anos. Julgo que esta petição também está em condições de ser admitida, com um ligeiro boa vontade da Comissão, mas é matéria que analisaremos num colóquio e numa atividade que já é definida pelos curadores sobre o PENSE 2020. O relator cabe ao Partido Socialista.
Deputado António Eusébio.
Sr. Deputado António Eusébio, está adjudicado. A petição 239 solicita a adoção de medidas que garantam a segurança dos utentes no IC2, Conselho de Pombal. Também está, esta sim, não há nenhum problema com a admissibilidade, pedíamos também que pudéssemos aceitar esta petição. E a nomeação do relator cabe ao PSD.
É o deputado Pedro Pimpão.
Sim, senhora. Lembro só que estamos, no fundo, a assumir aqui um conjunto de petições que eu pedi aos grupos parlamentares que pudessem dedicar-lhe a devida celeridade para não somarmos a mais petições que ainda estão na nossa comissão e podemos melhorar o nosso ranking de petições. Outros assuntos, não sei se os seus deputados têm alguma matéria, nós temos, de qualquer das maneiras, que gostava. Chegou um convite do Tribunal de Contas, querem apresentar o relatório anual do Tribunal de Contas Europeu, é no dia 6 de fevereiro, às 11 horas, no auditório do Tribunal de Contas. O convite é para algum membro desta comissão que quer... Este é o relatório do... Devem vir às finanças, porque é o relatório do Tribunal Europeu.
E a comissão.
Sim, não tenho ainda essa indicação, mas o que estamos aqui a tratar é só que eles convidam membros desta comissão a estarem presentes. Estou a comunicar aos senhores deputados, se alguém quiser estar presente, ir lá, no auditório do Tribunal de Contas, ouvir, porventura, até para preparar a audição conjunta e a discussão, porventura, se quiserem, fica à nota, o serviço podem fazer chegar pelos aos coordenadores. Foi enviado o convite, o Sr. Presidente não estará presente, mas quem quiser estar é só comunicar. Depois temos um requerimento do Partido Comunista Português para a criação do Grupo de Trabalho dos Transportes. É apenas uma nota, porventura teremos que decidir depois fazer a avaliação do ponto da situação dos grupos de trabalho criados. A ideia era, sempre que termina um grupo de trabalho, criar um novo. Da nossa parte, quer minha, quer do CDS, nada a opor. Agora é só uma questão de ver qual é o ponto da situação dos grupos de trabalho. Faremos, porventura, uma reunião de corredores e logo a seguir cria-se o grupo de trabalho para os transportes, uma vez que é de toda a utilidade, mas que também temos combinado uma conferência sobre transportes. Faremos o 2 em 1 e não está fixado, por isso temos aqui alguma margem de manobra para podermos, sobre esta matéria, pensar. Sobre a deslocação a Sines, nós temos, não falamos nisso na reunião de coordenadores, mas também só estão praticamente todos aqui, que era o número de membros em cada uma dessas visitas. É evidente, não parece que a visita a Sines, que está marcada para 7 e 8, com uma dormida, com refeições e o respectivo autocarro, essas participações não costumam ser de forma efusiva nem em grande número. De qualquer das maneiras, nós temos que fixar, já falei com alguns coordenadores, um número de mínimos de representantes, ou seja, o nosso orçamento começa a ficar curto, o nosso plano de atividades é exigente Não está a acontecer nem para a viagem à Madeira, nem para essa uma adesão considerável, mas gostávamos de fixar aqui uma indicação de 2 a 3 deputados dos grupos parlamentares maiores e depois um deputado, no limite 2 dos grupos parlamentares mais pequenos. O 2 só se aplica na viagem à Madeira, uma vez que se acumula com o Grupo de Trabalho do Turismo, e há 2 casos em que os deputados que são no Grupo de Trabalho do Turismo não são coincidentes com o da Comissão, porque a regra é 2 a 3 dos grupos maiores, 1 dos grupos pequenos, para podermos encaixar. Porventura, isso não vai ser necessário quando chegamos às inscrições, cumpre-se a regra, mas convinha que os grupos parlamentares pudessem dar indicação para essa viagem. Isto está excluído os deputados eleitos do círculo, não é? Estamos a falar apenas da representação da Comissão de Economia. Exatamente. Ou ouvir a Sines, capa e para Sines. Sr. Deputado Luís Moreira.
Sr. Presidente, se me permite, uma vez que está colocada esta questão, que tem como origem, obviamente, constrangimentos orçamentais, eu julgo que seria benéfico nós podermos, internamente, dentro dos grupos parlamentares, podermos observar esta limitação, conversando entre nós, do que estar a própria Comissão a admitir inscrições avulso de todos os deputados para que depois nós termos de restringir a participação na viagem. Ou seja, eu acho que seria benéfico os grupos decidirem a priori e comunicarem aos grupos por quem é que se farão representar. Porque não me parece simpático, depois dos deputados terem inscrito, serem, no limite, os coordenadores do grupo, a determinar quem é que tem cabidela na viagem ou não. Muito obrigado.
Sr. Deputado, é isso mesmo, ainda não estão nem inscritos nem definidos nada, não houve abertura de inscrições, estou apenas a alertar que na reunião de coordenadores não pusemos esse... Não pusemos essa nota na reunião de coordenadores e, de facto, eu vou ser completamente sincero, eu não me choca, não me importa, desde que eu tenha depois respaldo dos grupos parlamentares, de fazer um pedido de reforço do orçamento, porque o nosso orçamento compara muito bem com algumas comissões que fazem muito menos trabalho, têm um orçamento maior, e outras então que quase configuram algo que não vou dizer. E, portanto, nós iremos atuar consoante as necessidades, mas vamos impor a nós próprios um bom senso, uma limitação, para que de facto também não sejamos acusados de algum exagero. Portanto, peço-vos esse trabalho dentro das comissões, dentro dos vossos grupos parlamentares, para poderem, com o necessário bom senso e sem sofrer nenhuma suscetibilidade, encontrarmos aqui um equilíbrio. Temos depois aqui o Sr. Ministro do Planeamento de Infraestruturas, que ainda agora acabamos de aprovar mais um requerimento, solicita o adiamento da sua vinda para o dia 21. Acontece, queria até inclusivamente fazer a junção dos temas. Para a terça-feira que vem. Na reunião dos coordenadores, nós dissemos que era desejável que não haver uma superposição de audições regimentais com requerimentos. Havendo hoje a aprovação de um requerimento, essa evidência é maior, ou seja, temos dois temas que se podem juntar, que são de requerimentos e que não podem chocar com a regimental. Sr. Ministro, dia 21, sugere 21. Em 21 nós tínhamos o convite a ser a Ministra do Mar, que ainda não nos disse que sim ou que não. Eu, para não dizer à Ministra do Mar e por ser iniciativa da Comissão, que somos nós que lhe solicitamos que é daí, que é um mau precedente, eu iria sugerir ao Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas o dia 22, que é quarta-feira. Ou seja, teríamos terça-feira 21 a Ministra do Mar, se confirmar, se ela não confirmar, obviamente podemos aceitar a sugestão do Sr. Ministro das Infraestruturas e pôr a... Mas dia 15 o Sr. Ministro não pode. E sugere 21. 21 temos Ministra do Mar. Se a Ministra do Mar confirmar que pode vir em 21, fica fechado 21 a Ministra do Mar, sugerimos ao Sr. Ministro dia 22. Se a Ministra do Mar disser que não pode dia 21, Ministro de Infraestruturas então dia 21, isso para requerimentos, e aí teremos que comunicar ao Sr. Ministro que tem mais um requerimento aprovado.
Dia 22 para requerimentos.
E dia 22 para requerimentos.
E a audição regimental
não estava para dia 22.
Não estava para dia 15.
É regimental?
Isso.
Pronto, então. Então a questão é que se juntamos ou não.
Como?
A que se juntamos ou não. Porque se passamos para dia 22 é regimental, significa que os requerimentos passam para as calendas. E é impossível decidir. E, portanto, estando próximo, nós podemos é acrescentar uma ronda para os requerimentos. Uma ronda grande.
Que
ia acontecer.
Eu não me parece muito correto que se misturem, porque já as experiências que foram feitas, por exemplo, sobre as questões da TAP e da ANAC no passado, com mistura de requerimentos e no meio da audição regimental do Sr. Ministro, creio que isso não é boa,
é que é próximo,
boa política. Porque isso é, de alguma forma, desvalorizar a própria natureza do requerimento. Porque se um requerimento é feito, ele deve ser discutido em tempo útil, porque senão também perde a sua própria razão de ter sido feito.
Srs. Deputados, então podemos adiar a regimental. Ou seja, nós consideramos esta para requerimentos, uma vez que a regimental também poderia ser para tudo, para os dois requerimentos e para matérias que tiver, e a regimental será numa data muito próxima, logo dependendo da agenda do Sr. Ministro. Está bem? Iremos propor 1 de março. Vejam na vossa agenda.
Para a regimental.
Ou seja, adiamos aqui... Não.
Não, é 1 de fevereiro.
1 de fevereiro.
Ah,
1 de março. Não, é que a próxima regimental do Sr. Ministro era para abril. Portanto, fazemos uma em março, no mês de março. Exatamente. Está bem, Srs. Deputados?
O seguinte, nós queríamos que os projetos de resolução relativos à Estrada Nacional 125 e relativos à defesa do património da Estação de São Bento fossem discutidos em comissão o mais, se possível, num agendamento próximo. Assim como os projetos de resolução 555, que tem a ver com a nova travessia do Tejo entre a Gulgan e Chamusca, e 585 tem a ver com a urgente requalificação da Fortaleza de Santa Catarina na Praia da Rocha. Estas foram respostas que eu solicitei que fossem projetos discutidos em sede de comissão. Os dois anteriores que eu referi tinham alguma urgência porque senão perdem um bocado a sua razão e a cuidado. E, portanto, se for possível, solicitava que na próxima reunião ordinária da comissão esses os dois projetos de resolução anteriores pudessem ser discutidos e numa seguinte estes que estão aqui referidos.
Sim, senhora. Tomemos devida nota. Senhores deputados, muito obrigado. Dou por encerrado o serviço e desejo a todos um excelente fim de semana.